conversando com o secretário adjunto da Saúde aqui da capital, Nathan Katz. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes do Faixa Especial.
Obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo, Nathan. Vamos atualizar para os nossos ouvintes aí como é que está a situação da ocupação de UTIs aqui na capital por pacientes com coronavírus e a taxa geral aí, que inclui outros motivos além da Covid-19.
Hoje a gente tem, Eduardo, 725 pacientes em UTI hoje na cidade, né? Uhum. E desses, 313 são confirmados pelo Covid e 23 são suspeitos, né? Então a gente está com uma ocupação ali de 87% no dia de hoje.
Uhum. Qual é a leitura que dá para se fazer, Nathan, em relação a essa oscilação que a gente tem na ocupação de UTIs por pacientes com coronavírus? É uma curva que ela vinha na descendente durante um período, depois subiu de novo, aí se manteve estável. Como é que a gente pode fazer essa leitura?
A gente teve um período, né, Eduardo, ali em junho até fim de julho, de grande aceleração, né? A gente saiu de 60 pessoas com confirmação de coronavírus em UTI e chegou nas 300, né? Desde fim de julho, início de agosto, a gente vem numa estabilidade, assim. É normal, quando a gente tem um número tão grande de pacientes, ter essa variação, né? Num dia está 300, num dia está 330, a gente chegou a quase 360 pacientes, né? Isso é algo normal, porque é isso, em alguns momentos a gente tem pacientes que precisam ficar mais um tempo, em outros a gente tem mais altas. Nós vemos isso como uma estabilidade, né, Eduardo? Uhum. Além disso, se a gente olhar, os leitos de UTI são, sem dúvida, o nosso indicador principal, né? Foi aquele que, desde o início da epidemia, a gente tornou como referência, porque ele é um indicador bastante confiável, né? Pacientes que precisam de UTI, ele não é que nem a testagem, né? Que varia de acordo com a capacidade de testagem, com o número de testes e tal. Uhum. Ele nos dá uma boa previsão do que está acontecendo com o coronavírus na cidade. Mas se a gente olha todos os nossos outros indicadores, a gente tem visto, assim, procuras em emergências, em postos de saúde, número de casos ativos, número de pessoas com confirmação pelo Covid, a gente vê que nas últimas semanas a gente vem de uma estabilização com tendência de queda, né, Eduardo? Então, os leitos de UTI devem refletir isso também nos próximos dias.
Essa flexibilização das atividades, Nathan, que a gente teve aí ao longo do último mês, vamos dizer assim, ela já refletiu na internação hospitalar e mais. Como é que a gente pode ou vai avaliar, né, quando começarem as aulas presenciais aqui na capital? Tem que esperar aqueles 14 dias para se ter uma ideia, porque, me corrija se eu estiver errado, nas UTIs o reflexo é um pouco depois, né? Até porque primeiro o paciente tem que entrar na enfermaria para eventualmente ir para a UTI. Claro que tem aqueles casos mais graves que vai direto para a UTI, né?
Tá certo. Na verdade, assim, a gente espera que, em média, demore 5 dias de incubação, né? Então, é o período que a pessoa teve contato com o vírus até o período que ela começa a ter sintomas. E os casos graves que precisam ir para a UTI, eles demoram 7 dias, um pouco mais, né? Então é isso, a gente espera que demore 2 semanas entre o efeito da mobilidade e isso chegar nas UTIs. Eu acho, Eduardo, que a gente tem tido um comportamento que é bastante o que a gente imaginava, né? Então, se por um lado a gente tem um aumento da mobilidade, que é o que a gente tem visto com as flexibilizações, né? Cada vez mais as pessoas na rua, aumentando a pressão, né, sobre a quantidade de casos. Por outro lado, a gente tem a questão do tempo a favor, né? Então, quanto mais tempo passa, mais a gente vai criando aquele número de pessoas que não é mais suscetível, porque já teve contato com o vírus e já tem anticorpos. Esse número, quanto mais ele cresce em Porto Alegre, mais protege a cidade de ter, em algum momento, um colapso, né? Então, é basicamente essa balança que a gente tem que dar conta. O aumento da mobilidade, que aumenta o risco da cidade de ter mais casos ativos, uhum. E o tempo, que cada vez que passa, a gente tem mais pessoas que já têm anticorpos e, por isso, a gente tem menor risco na cidade. E a gente vê que a gente tem conseguido Sim. dar um resultado adequado para essa equação, na medida que, mesmo depois de 6 meses dessa pandemia aqui na cidade, a gente em nenhum momento ficou sem leitos de UTI, né? E que é o que aconteceu em muitas cidades do Brasil, em muitas cidades do mundo, e o que explica, né, Eduardo, porque a gente, hoje Porto Alegre é entre as capitais com mais de 1 milhão de habitantes, a única que teve menos mortes em 2020 que 2019, né? Então, mostra como a gente conseguiu dar conta dessa epidemia na cidade.
Uhum. Tem agora a retomada das aulas presenciais. Bom, e o aumento da flexibilização das atividades, aí alguns estabelecimentos podendo funcionar um pouco mais, né, em termos de horário. Existe algum risco, Natan, de a gente retroceder? No sentido de ter que restringir um pouco mais as atividades, daqui um pouquinho até suspender a retomada das aulas presenciais, se eventualmente isso puder acontecer, aconteceria em quanto tempo? Não sei se isso é previsível.
É uma ótima pergunta. Assim, a gente, assim, sem dúvida, a retomada das atividades nas escolas traz um risco, porque traz essa população que estava mais em casa, se movimentando na cidade, né? A gente vê sempre, né, quando a gente está nas férias escolares, o impacto que as escolas têm na mobilidade, porque a gente está falando de aproximadamente 400 mil pessoas envolvidas em todas as atividades de ensino. Como é que a gente vai dar conta disso, né, Eduardo? A primeira é abrindo aos poucos, né? Então, a ideia de um cronograma de abertura escalonado faz com que a gente reduza esse risco, que a gente vai acrescentando na mesma maneira que a gente fez com as outras atividades econômicas, né? Então, a gente vai abrindo aos poucos, tanto restringindo as atividades quanto os horários de funcionamento, os dias de funcionamento, e a partir disso a gente vai avaliando o impacto na mobilidade. Uma outra coisa que é muito importante é a questão, a gente está preparado para, do mesmo jeito que a gente hoje testa todas as pessoas com sintomas, e desde os últimos 60 dias a gente começou a testar todas as pessoas que não têm sintomas, mas têm contato em casa com alguém com caso confirmado. E depois a gente começou a testar todo mundo do trabalho, a gente vai fazer o que a gente chama desse rastreamento de contatos na escola, né? Então, a ideia é que qualquer questão que a gente tenha de um caso positivo na escola, a gente rastreie, né? A gente teste toda a turma daquela escola e os professores que tiveram contato com aquela turma, e a partir de que a gente tem o segundo caso confirmado, que caracteriza um surto, a gente vai imediatamente fechar aquela turma, né? Que é basicamente o que outros países do mundo fizeram.
Ou seja, a escola não sofre como um todo, a turma específica que é, digamos assim, a operação, as aulas daquela turma é que são suspensas.
Isso, para proteger principalmente aqueles alunos, né? Porque a gente sabe que a partir que a gente tem duas pessoas no mesmo ambiente que caracteriza o surto, provavelmente a gente tem um risco de ter outras pessoas. Então, o que a gente aprendeu muito, né, durante esses 6 meses, é que que essa questão de rastrear os contatos e evitar os surtos tem sido uma estratégia muito importante para a gente diminuir a cadeia de transmissão. A gente fez isso nos ambientes de saúde, que foram locais que tiveram muitos surtos, por todo o risco que envolve. A gente fez isso nas instituições de longa permanência, as casas de geriatria, com bastante sucesso, né? A gente conseguiu. E a gente tem feito isso também nos outros ambientes de trabalho, que a gente acaba descobrindo surto, e isso tem evitado bastante essa transmissão. Então, a ideia é isso, é essa mesmo que tu falaste. No momento que a gente identifica um risco, a gente já atua rapidamente naquele risco, e inclusive qualquer escola que tiver um surto confirmado, né, mais de 2 casos, 14 dias, a vigilância epidemiológica do município, junto com a vigilância sanitária, vai atuar dentro daquela instituição de ensino para tentar entender o que está acontecendo e mitigar os riscos, né? Então, a gente viu nos outros lugares, né, Eduardo, que o retorno das escolas coloca um pouco de pressão, mas que isso não tem tido um grande impacto na epidemia nesses locais, né? E então a gente acredita que, sem dúvida, a gente vai ter que ter todo um cuidado especial, tem todo um investimento muito importante de prevenção, né? Todas aquelas medidas de cuidado que a gente tem que ter nos ambientes, a gente vai colocar nas escolas e ainda muito mais, né? Tem todo uma equipe da Secretaria de Educação trabalhando muito forte em relação a isso. É porque qual é a ideia, né, Eduardo? É que cada turma seja o que a gente chama de um cluster, né, um conglomerado. E a gente tem que tentar deixar aquela turma o mais isolada das outras possível. Uhum. Né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem grande chance de retomar as aulas sem grandes problemas.
Para encerrar, Natan, agradecendo a tua gentileza de nos atender aqui no Gaúcha Faixa Especial, o que a gente pode esperar? A gente sabe que os integrantes aí do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Porto Alegre os integrantes fazem reuniões, eu não sei se diárias, mas se não diárias, quase que diárias para tratar do tema. Tem alguma possibilidade de ampliar as liberações, a flexibilização de atividades prevista para essa semana?
A gente tem reuniões ordinárias 3 vezes por semana, né? Mas a gente tem várias extraordinárias, né? Então a gente se reúne muitas vezes por semana para discutir esses diversos temas. Acho que a gente tem várias questões em discussão hoje, né, Eduardo? Vários setores que já estão há bastante tempo sem poder atuar, que a gente tem dado uma atenção. Mas, assim, sem dúvida, o nosso esforço maior nessas últimas semanas tem sido as escolas, por toda a preparação que envolve, né, Eduardo? Então, esse tem sido um foco principal, mas a gente tem conversado com setores dos eventos, é um bom exemplo, né, que é um setor que há muito tempo está restrito. A gente, inclusive, fez 2 eventos testes nas últimas semanas para tentar exatamente conseguir montar todos esses protocolos de segurança e validar eles. Né? E tem outros que todos eles a gente está reavaliando. Não tem essas datas, né, Eduardo? Amanhã, segunda-feira, a gente vai se reunir e vai discutir essas agendas aí que a gente tem que retomar, e a gente tem trabalhado, como eu disse, muito nessa questão da educação, porque sabe toda a angústia que isso tem gerado, mas também entende o quanto essa atividade é importante ser retomada, né? A gente precisa que as atividades presenciais nas escolas voltem, porque a gente tem algumas crianças nas etapas menores, né, com menor faixa etária, que a gente não consegue fazer um estudo à distância que dê conta, né? Sim. Crianças pequenas, a gente não dá certo isso. Então, esse tem sido o nosso foco principal, e além disso tem os adolescentes, né, que estão terminando o ensino médio, né, do terceiro ano, ou até do ensino profissionalizante, que também é um foco importante da gente tentar retomar logo.
Em seguida, a íntegra dessa entrevista com Natan Katz, secretário adjunto da Saúde de Porto Alegre, a gente vai compartilhar ali no meu Twitter, no @_EduardoMatos. Natan, obrigado pela gentileza de nos atender, uma boa noite, boa semana.
Boa noite para ti também, um abraço.